programa, com o nosso jornalístico, trazendo as notícias e também assuntos de interesse da nossa audiência, da nossa sociedade também. Hoje é dia 2 de abril, portanto é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Essa data que foi instituída pela Organização das Nações Unidas no ano de 2007, buscando promover o conhecimento sobre o transtorno do espectro autista, luta por políticas públicas, por combater preconceito, garantir direitos também. E vamos conversar sobre esta temática hoje com a Elisiane Belincanta, psicóloga, também com a Edilza Fermo, que gentilmente aceitaram aqui o nosso convite para falarmos sobre este assunto. Eu começo aqui com a Elisiane. Elisiane, bem-vinda, bom dia. Pode falar pertinho do microfone.
Bom dia, a gente agradece pelo convite.
Edilza, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, a gente agradece pelo convite e estamos sempre à disposição.
Muito bem, eu começo então pela Elisiane. Elisiane, desde 2007, essa data então foi instituída pela ONU, mas até aqui, quais são ainda, apesar de os avanços que já aconteceram, quais ainda são os desafios e discussões em torno do transtorno do espectro autista que talvez a sociedade ainda precisa entender e precisa conhecer mais?
Bom, a gente já teve muitos avanços, né, na área, mas eu vejo mais a questão ao respeito mesmo, né? Ao respeito da diversidade, do modo de viver, do próprio diagnóstico, aceitar esse indivíduo que ele funciona diferente, né, na questão cerebral, o desenvolvimento é diferente, seria mais nesse sentido mesmo.
Certo, então podemos colocar aqui que talvez seja muito mais uma questão de como a sociedade vem lidando com isso do que necessariamente com as políticas públicas, porque com o avanço também, conforme o tempo foi passando, algumas políticas públicas foram estabelecidas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista. Então, mesmo com essas políticas públicas, ainda assim, talvez a sociedade precise fazer um acolhimento, ou talvez não um acolhimento, mas talvez conhecer, ter o devido conhecimento, a informação correta sobre isso.
Isso. As políticas públicas ainda estão andando devagar, uhum, né? Nós precisamos de mais espaço para as terapias, né? Tanto para crianças como para adultos, adolescentes. Os autistas crescem, os adultos estão sendo diagnosticados, né? Com essa demanda hoje de a gente está falando mais sobre o autismo, né? As diversidades, nós temos mais diagnósticos. Então, os profissionais estão sendo mais preparados. E as pessoas estão buscando os diagnósticos, né? Eu tenho isso vivido, toda semana eu tenho adulto procurando avaliação comigo lá na clínica. Mas as políticas públicas também são bem devagar, principalmente para acolher as terapias, né? Não sei o que a dona Edilza fala sobre isso.
Bom dia.
Bom dia, Edilza.
Sim, a gente luta há muito tempo, né? Eu sou ativista há mais de 35 anos e a gente percebe que está muito lento, sabe? E as famílias, elas estão adoecendo por não ter as terapias dos seus filhos e, inclusive, para a própria família, porque o diagnóstico está vindo para os pais. E isso vai impactando cada vez mais, porque eles não estão conseguindo lidar com a situação, por serem pessoas com autismo também.
Olha só, então acaba sendo quase que um desafio duplo, então.
Sim, um desafio duplo. E muitas famílias têm, vamos supor, dois ou três filhos que também todos eles têm o autismo. Não é só um, né? Porque como o diagnóstico é
multimodal,
isso,
né? Existe uma predisposição também genética, né?
Sim.
Então, assim, você tem um autista cuidando de vários autistas, né? Um adulto. Ou até dois adultos, né? Os pais, pode ser os pais e a mãe, enfim. E aí a gente tem toda essa demanda e tem a sociedade que tem que entender o funcionamento, as características. E o que gera mais é a dúvida, né? Do
Sim.
diagnóstico.
Isso, o diagnóstico ele é muito tardio e isso vai dificultando cada vez mais. Nós temos pais e mães que estão tendo o diagnóstico agora, tem 40 anos, 50 anos, temos irmãos e irmãs que o diagnóstico está sendo agora. E isso vai prejudicando cada vez mais, porque eles não estão conseguindo interagir dentro da sociedade. E a sociedade muitas vezes não entende isso, né? Ah, você é esquisita, você é diferente. E a gente busca esse diagnóstico, para que isso possa ajudar a família e seus filhos, seus irmãos, até pai, mãe, né, avô, avó. E isso está cada vez mais tendo um aumento desses diagnósticos.
Na verdade, um dos principais desdobramentos é justamente essas relações pessoais de uma pessoa que tem o transtorno do espectro autista com outras pessoas, né? Esse relacionamento, essa convivência, quando não há um diagnóstico adequado, ou às vezes esse diagnóstico não acontece no período que ele deveria acontecer, então acaba realmente tendo essa dificuldade de se construir uma relação, de se construir uma convivência. E o que chama a atenção é que muitas vezes, talvez pela falta da informação, os envolvidos não sabem o porquê que está havendo aquela dificuldade de relacionamento, não é?
Isso, e a discriminação é muito grande, né? Principalmente um autista que é nível 1, que ele descobre o diagnóstico, e o índice de suicídio está tendo muito, sabe? E depois a gente busca o porquê desse suicídio, porque ele tem autismo e não foi diagnosticado, e a discriminação vai acontecendo desde os adultos.
É, porque assim, desde a criança autista, ela sofre muito bullying. Porque ela tem os atrasos do desenvolvimento. Por exemplo, dificuldade psicomotora, né? Não consegue jogar futebol, que é uma base ali para os meninos, né? Então, ela é excluída para ser escolhida no esporte. Então, isso acaba prejudicando as relações. E ela vai se sentindo que ela está errada. E vai crescendo com isso. O adulto tem dificuldade de sentir, lá no ambiente de trabalho, muito barulho. Não consegue se relacionar por uma demanda dele, que tem essa dificuldade de comunicação social. Então, ele vai se sentindo diferente, né? Também é importante a gente lembrar das mulheres autistas, que é mais difícil do diagnóstico, porque ela camufla, né?
Sim.
Ela tenta fazer como as outras mulheres, e aí ela tem uma sobrecarga enorme para se ajustar como as outras mulheres. E aí vem depressão, vem ansiedade generalizada.
Nós vamos entrar um pouco nesses perfis de públicos a partir do diagnóstico e como é o diagnóstico em cada realidade. Mas antes ainda, Elisiane, eu gostaria agora de algumas informações um pouco mais técnicas, que é em relação ao procedimento que é aplicado, aos métodos que são realizados para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Porque já sabemos, boa parte da sociedade entende que existem os níveis, então ele acaba que a manifestação ou a forma como esse autismo é, ele não é igual para todo mundo, acaba tendo ali os níveis. Então eu gostaria que você trouxesse então para nós essas informações, como esse diagnóstico é realizado e a partir de que critérios se estabelece o nível desse autismo.
Tá. O diagnóstico ele é identificado geralmente por um profissional que é apto, que estuda, né? Faz uma avaliação, o neurologista que fecha o laudo, né? Ou o psiquiatra. Mas geralmente eles acabam encaminhando para uma avaliação psicológica, né? Neuropsicológica, ou para um profissional que tenha domínio, né? Da área do autismo, principalmente as experiências. Então, esse diagnóstico é dado pelos prejuízos que essa criança ou esse indivíduo tem na comunicação social, nas interações e os padrões repetitivos que ele pode estar apresentando. Geralmente vai apresentar na escola, vai apresentar no trabalho, tá? Então, são esses, esse procedimento. E aí ele volta com esse laudo, com essa avaliação para o médico, onde ele vai fazer também a avaliação dele juntando os dados. Por quê? Porque é importante avaliar a parte emocional, a parte intelectual, as funções cognitivas, tem bastante dificuldade de atenção, as funções executivas, né, planejamento, foco atencional, tudo isso causa um prejuízo tanto no adulto como na criança, tá? E depois disso, aí vem as intervenções.
Quantos níveis são?
Os níveis são 3 níveis hoje, mas isso já está para ser avançado, né?
Isso.
Já tem o CID que não vai mais ter nível, porque os níveis são conforme a pessoa precisa de suporte no dia a dia. Por exemplo, a pessoa não consegue ir para um local sem estar acompanhado do pai e da mãe, né? O adulto também precisa de um suporte do pai, de um vizinho, de um amigo para poder ir ao mercado, para poder ir ao banco, para ir ao médico. Então, conforme ele precisa de suporte no dia a dia, é o nível que ele tem. Tem muito a ver também com o atraso de fala, né? Se ele não consegue se comunicar, mas basicamente é o suporte que ele precisa nas questões cotidianas mesmo.
Certo. Daqui a pouco eu volto com a Elisiane, agora quero conversar com a Edilza, para a gente falar um pouquinho agora da questão do contexto familiar. Porque quando há o diagnóstico do autismo, Certamente os pais, quando esse diagnóstico é feito ainda no período da infância, no período infanto-juvenil, surgem muitas dúvidas para os pais, né? Já trouxemos aqui para a conversa o contexto de, às vezes, até um dos pais, os próprios pais, estarem também no espectro autista e aí lidar com a condição dele e, ao mesmo tempo, com a condição do filho. Mas, levando em conta quando esse diagnóstico acontece, além do suporte que a criança no espectro precisa ter, a família também em algum momento vai precisar desse suporte para ela entender o que ela tem que fazer, como lidar com aquilo, como também quais providências ela precisa tomar em relação ao bem-estar daquela criança. Nesse sentido, então, a minha pergunta é justamente essa, em relação à família. Qual é o suporte que essa família precisa ter diante de um diagnóstico do transtorno do espectro autista?
A primeira coisa é acolher eles, né? Porque o cuidador, ele sofre muito, porque é cobrado demais, e você levou ao médico, você está medicando, e não é por esse lado. Porque nossos filhos precisam de medicamentos, mas precisam das terapias. E a família tem que ser acolhida, como nós fizemos dentro da nossa associação, né? O CAUT. A gente tem um grupo de professores, de terapeutas que acolhem essa família. E nesse acolhimento, a gente vai vendo que eles também têm o autismo, né? Aí a gente tenta até conversar, falar com eles, né? Elisiane, você não quer fazer uma consulta? Ou eles mesmo procuram a gente, porque deles, com o filho deles, eles vão vendo que eles também têm essas dificuldades, né? Aí eles buscam também uma consulta para ver se eles têm o diagnóstico de autismo. E isso é muito importante, porque a partir do momento que eles têm esse diagnóstico, eles vão saber como cuidar dos seus filhos, porque eles também têm essas dificuldades. Então a gente acolhe muito a família, apesar de ter muita resistência e também de ter famílias que ela pensa só no filho, mas não pensa nela. Mas ela tem que pensar nela também, o pai tem que pensar nele, porque ele vai adoecendo junto com o filho. E isso no futuro é mais dolorido, porque eles não vão poder cuidar seus filhos, porque eles estão ficando idosos e o filho também, e os dois estão adoecendo junto, né? A dificuldade se torna cada vez mais. Por isso a importância do acolhimento de quem cuida. Isso é muito importante para ele poder cuidar dos filhos que têm autismo.
Essa
E
questão, então, pode complementar.
a orientação, né, aos pais a gente faz, né? Orientação como você tem que trabalhar com aquela criança, dos autocuidados.
E isso é tão sério porque realmente quando há a presença do transtorno na realidade daquela família, isso acaba trazendo um impacto na mudança da rotina, na mudança do estilo de vida. Muita coisa acaba mudando. Então, por isso também é muito pertinente quando a Edilza traz essa questão também do cuidado dos pais, porque a rotina deles é impactada também. Quantos pais muitas vezes precisam mudar de trabalho, mudar de casa, mudar toda a vida mesmo. Então, realmente acaba sendo um impacto e as consequências disso acabam sendo realmente ali provocando algumas mudanças no estilo de vida daquela família.
Sim, eles acabam se isolando, porque como que eu vou levar meu filho nesse lugar se não tem um ambiente próprio para eles, tem muita discriminação, então eles acabam se
Se
isolando
privando,
e
né?
se privando de muitas coisas, né? Acabam ficando em casa, não levando, e eu sempre falo, vocês têm que levar os filhos de vocês, porque lugar de autista é em todos os lugares. Independente se ele tem autismo ou não, eles têm que participar. Desde criança, para eles poderem conseguir ter uma vida praticamente normal.
Vai aprendendo a se adaptar também, a gente fala, né?
Sim.
Ah, ele tem muita dificuldade, hipersensibilidade sensorial e com barulhos, mas a gente tem que ir fazendo adequadamente, aos poucos você leva, fica menos tempo, né? Outra ação que nós fazemos é a roda de conversas. E cada um vai colocando sobre a sua vida, como que está, abre mão, né? Quando você falou, foi perfeito sua fala. Abre mão de tempo com a família, amigos, o próprio emprego. Tem que trocar o emprego por algo que consiga conciliar as terapias, né? Ou tem pais que não conseguem, né? Um trabalha, o outro fica com os filhos.
Sim, e daí tem aquele OBPC que eles recebem, mas o OBPC não dá para fazer praticamente nada, né? Nem alimentação, porque as pessoas com autismo, eles têm muita dificuldade na alimentação. A seletividade deles é muito grande. O glúten, o leite animal e seus derivados, isso vai transformando o intestino deles e vai tendo uma inflamação. E isso vai tendo essa inflamação e cada vez mais eles vão tendo um comportamento diferente. Por quê? Por causa da seletividade e que não digere essa alimentação. E isso prejudica.
Evita alguns alimentos porque aqueles prejudicam, causam mal.
Isso.
Elisiane, vamos agora falar de um outro perfil, que é a questão do diagnóstico tardio. Uma pessoa adulta, já no contexto aí da sua vida construída, às vezes a pessoa já construiu, já constituiu família, já está posicionada no mercado de trabalho, já tem 30, 40, 50, 60 anos. Algo existe ali, uma inquietação nela, alguma coisa que a incomoda, e ela busca então esse atendimento especializado e descobre, tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Como que é você, já na vida adulta, se dar conta que você está lidando com o autismo?
Basicamente, as mulheres são hoje o público que mais procura o diagnóstico, né? As mulheres, por elas se entenderem diferente das outras, e isso tem acarretando muito prejuízo na questão laboral e na questão social delas com as pessoas, tanto em relacionamentos como até com as colegas de trabalho, né? Uhum. Após o diagnóstico, elas falam que elas se libertaram, porque hoje elas percebem que elas não são erradas, que essa timidez excessiva tem um nome, né? A dificuldade de comunicação social. E os homens também têm procurado por essas questões mesmo. O prejuízo do trabalho faz, né? Geralmente é o prejuízo na relação ali social, no trabalho, que faz com que eles procurem esse diagnóstico. E, inclusive, de relacionamento do casamento, né? Isso que causa bastante.
Isso, né? Tem muitas
até
mães solo, né?
Né?
Isso, mãe solo, né? Que geralmente o pai não consegue lidar com essa situação e acaba se afastando. E isso prejudica cada vez mais, porque a mãe tem que correr atrás da parte financeira, das terapias dos filhos, né? E é difícil para uma mãe que tem um filho com autismo trabalhar, porque a maioria das pessoas não conseguem ficar com os nossos autistas. E também o salário é muito baixo para elas, né? Se manterem. E aí vem a doença, né? Cada vez aí adoecendo cada vez mais.
Isso mesmo. Bom, e Dilza, eu gostaria que você falasse agora, até para nós finalizarmos a nossa entrevista, como localizar, como encontrar a associação, né, fazer parte, enfim, até para tirar dúvidas, de repente, e mesmo que a pessoa, dentro do contexto familiar dela, talvez não tenha o transtorno do espectro autista, mas ainda assim, de repente, queira contribuir de alguma forma compartilhando algum conhecimento, de repente algum profissional da área queira contribuir com alguma coisa, ou queira realmente buscar esse conhecimento, como que funcionam os encontros de vocês, onde localizar essa associação?
Tá. A gente participou esse final de semana da corrida da Associação Atlética Comercial. Então, tudo que vai ser arrecadado vai ser em prol do CAUT. E a gente está com uma ação entre amigos, né? Um dos patrocinadores doou uma bicicleta, que o custo dela é R$5.000, e a gente está vendendo, quase praticamente vendemos todos, tá? Uhum. Foram feitos 100 bloquinhos. E pode entrar no Instagram, tem o CAUT lá, o pessoal sabe, lá a gente tem o endereço onde encontrar a gente, tem o telefone e tudo. E a gente está pedindo muita ajuda para comprar pelo menos um número, ou um carnê, né? Porque a gente já está vendendo quase tudo, mas vamos mandar fazer mais blocos para ver se a gente arrecada mais. E para o acolhimento também tem na página do Instagram a nossa sede, onde que é. Mas o nosso objetivo é conseguir um espaço maior que a gente possa desenvolver alguma coisa, porque a gente está com um projeto da Itaipu de uma cozinha industrial. E essa cozinha industrial vai ser feita a panificação sem glúten e sem leite animal. E a gente quer aplicar para as famílias esse curso, para que eles possam fazer esse alimento para os seus filhos com um custo bem baixo. Porque você fazendo essa alimentação, você não vai pagar caro. Porque praticamente um pão sem glúten tem em torno de R$25. Que um dos filhos já come o pão sozinho, né? Uhum. Sem contar os outros alimentos, que é muito caro, o leite de amêndoas, o leite de coco. Então, tudo isso é difícil para ele. E nesse projeto, a gente quer fazer esse projeto para as famílias.
Qual é a rede social?
É caute.sevel@gmail.com. E o telefone é 45 999 10 4659.
Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Elisiane, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado você pelo espaço.
E Dilson, obrigado também pela participação.
A gente que agradece.